você quer aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
De novo quiere manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos.
Vamos à Luta, começa o segundo bloco ao som da música Vientos del Pueblo, do músico, professor, poeta, compositor e ativista político chileno, já que paramos aqui no nosso primeiro bloco, paramos no Chile, Victor Jara. E agora eu queria, de novo, continuando o nosso papo do primeiro bloco, perguntando tanto para o Narciso quanto para a doutora Ivete, o Narciso já nos respondeu aqui, para quem está chegando agora, que só ele já foi preso 6 vezes durante o regime militar. E eu gostaria de fazer, assim, tentar fazer um link entre os tempos atuais e o tempo de agora. Naquele tempo, Narciso, como funcionou a justiça para você? Ela era melhor do que está, ou do que está se apresentando agora, principalmente depois de diálogos revelados pela Vaza Jato, pela Operação Spoofing? Tem alguma coisa de diferente naquela justiça militar de outrora e nessa justiça civil democrata dos dias atuais?
Olha, acho que é importante ressaltar o seguinte: naquele tempo, na ditadura não tinha justiça. A justiça era militar, era o exército, na prática, e a marinha, a aeronáutica, que faziam a justiça. Então não tinha justiça. Hoje, nós temos uma justiça entre aspas, porque nós temos, na verdade, um juiz parcial. Um juiz, na verdade, que montou uma quadrilha em Curitiba, junto com o Ministério Público e a Polícia Federal. É importante que se ressalte que foi o Executivo, o Ministério Público e magistratura. E, mais importante, com a conivência dos tribunais superiores. A gente não pode esquecer isso. Não é apenas a conivência do TRF4. É a conivência do Superior Tribunal de Justiça e a conivência do Supremo Tribunal Federal. Uhum. Ou seja, temos hoje uma justiça parcial. Uma justiça, na verdade, a serviço dos grandes interesses econômicos. E esses interesses econômicos viam e veem a esquerda como um obstáculo aos seus interesses. Na verdade, vem a ascensão das classes populares, da população mais pobre e miserável do nosso povo, para condições melhores, como um problema e não uma solução. E aí a esquerda vem sendo criminalizada. Então, nesse sentido, não há diferença. Há diferença no formato, nas possibilidades de denunciar, que hoje existem. Hoje nós temos uma militância aguerrida, espalhada por todo o país. Nós fazemos o enfrentamento das narrativas e, naquela época, infelizmente, não havia.
Era muito mais cerceado, né? Muito mais limitado o poder da militância, né?
E agora, o que eu levanto é o seguinte: além de ser limitado, nós caminhamos agora com a possibilidade de um retrocesso. Não tenhamos ilusões. 2022 está aí. E se a esquerda ganhar, ou tiver a perspectiva de ganhar, poderá haver um outro golpe? Sim. Poderá haver. Eu acho que isso é que nós temos que ter claro, e só existe uma forma de enfrentar a possibilidade de golpe. É a organizações populares na rua, a população na rua, protestando e fazendo o enfrentamento. Não há outro caminho. E aí me preocupa muito o fato de que nós vivemos um processo que eu chamo de eleitoreiro, onde há uma preocupação basicamente com as eleições de 2022, quando a preocupação também deve ser paralelamente com o trabalho nas escolas, na periferia, organizando a população, organizando as massas e deixando claro as possibilidades que vêm por aí, que não são boas para o povo brasileiro.
Doutora Ivete, bem dentro desse diapasão, gostaria também de ouvir a sua opinião a respeito dessa relação de justiça ou dessa pretensa relação de justiça. Dizem num ditado do Anônimo que justiça não existe, existe injustiça. Eu gostaria de saber como você pensa, Ivete, a respeito desses diálogos revelados, essa intromissão, essa interferência tão direta que houve no processo eleitoral de 2018, mas que já era fruto do golpe que não acabou. Talvez o golpe não tenha acabado desde 64, talvez tenha dado uma pausa naquele período da Nova República, mas que agora também ela já se findou depois da chegada desse miliciano ao poder. Gostaria de saber suas aspirações, suas expectativas e sua análise a respeito disso, doutor Ivete. Doutor Ivete, me ouve? Acho que está fechado o seu microfone, doutor Ivete. Obrigado. Aí. Caiu, doutor Ivete. Daqui a pouco ela retorna. Daqui a pouco ela retorna. Então eu vou continuar aqui com o Narciso, que está aqui na nossa... Voltou?
Está me ouvindo, vai.
Agora
voltou,
sim.
Voltou, né?
Ótimo.
Estava congelada, inclusive, a imagem aqui para mim estava congelada.
Mas você escutou a pergunta?
O que eu estava dizendo é que não foi surpresa para mim, e acho que para a maioria dos que viveram 64, não foi surpresa essas revelações que saíram. Porque eu, por exemplo, o meu grupo de trabalho, junto com o Norton no Rama, foi Operação Condor. Então, a gente viu o que houve esse acordo maquiavélico e violento que houve entre todo o Cone Sul, os países do Cone Sul, mas sempre inspirados na doutrina norte-americana, que treinou todos aqueles repressores, os torturadores, enfim, todos os que atuaram nas graves violações aí de 64. Eu costumo dizer que só mudaram a cor das capas. Eram verdes e agora foram as capas pretas que deram o golpe. Mas era muito visível. Em 2014 já era visível. Eu milito na justiça há 44 anos. Eu nunca vi um juiz dando entrevista sobre processo que ele está examinando, que ele vai sentenciar. Nunca vi um promotor de justiça sair falando sobre processo que ele está investigando. E era bem visível o método que foi treinado, realmente, que eles foram treinados. Era mídia, promotor, juiz e polícia federal. E aí, fazendo tinha um projeto de chantagem contra aqueles que se insurgissem contra qualquer decisão que viesse daqui. Então, isso era mais do que visível, de que era um golpe vindo novamente lá de fora, como foi o golpe de 64. O golpe de 64, o Narciso acabou de falar aí da perseguição aos estudantes que estavam agregados a grêmios, né, estudantis, e, enfim, a todas as entidades estudantis, né, que defendiam os estudantes, foram os primeiros, junto com os operários, naturalmente, e sindicatos, a serem perseguidos, né? E agora, também, logo em seguida, foram os políticos, né, principalmente os políticos de esquerda, porque poucos da direita foram investigados nessa operação, e nós sabemos muito bem que tudo vinha comandado lá de fora. A gente sabe das visitas que o FBI fez ali. Por que o FBI? Né? Eles foram, treinaram no Departamento de Justiça toda essa forma, e forma de violação, a forma de pressionar aqueles que não queriam falar, não queriam fazer delações, eram as expressões psicológicas. Né? Eles usaram as expressões psicológicas contra familiares, contra as próprias pessoas. Isso eu vi, eu sou testemunha, porque eu visitava migrantes e refugiados lá no complexo médico penal, e sem querer, você estava no parlatório, você ouvia a conversa ali do teu lado. E as conversas dos colegas, dos advogados com os seus clientes, eram os clientes reclamando de que estavam sendo pressionados pelo Ministério Público todos os dias, que levavam delações prontas para que eles assinassem. O próprio Zé Dirceu me falou sobre isso, que foi pressionado, fizeram 1000 chantagens com a filha, com o irmão, entendeu? Então, isso foi um golpe que nasceu lá fora, foi treinado lá fora, e que nós ainda vamos saber muitas coisas, porque eu sempre disse uma coisa que não foi levada a sério aí até pelos colegas. Se lá no início tivesse entrado uma ação de prestação de contas civil, entendeu? Se não está chamando ninguém de bandido nem de ladrão, mas uma ação de prestação de contas, eles teriam, porque tem obrigação de prestar essas contas, aí nós barraríamos todas essas violações que esse pessoal cometeu. E ainda estão cometendo, porque eles têm os ramos deles que foram se alastrando em várias instituições. Né? Não nos enganemos, Receita Federal, em vários órgãos, eles se ramificaram e ainda estão por aí agindo e tentando ressuscitar, né? Porque agora me parece que a situação está bastante
evidente, né?
Clara para a sociedade. Né?
É, aquele que não conhece a história, a sua história, está condenado a repeti-la, né, Narciso? Sim. Infelizmente, né?
Só uma pinçada aí.
Pois não.
Veja que coisa curiosa. A ditadura, com todo o seu rigor, com todo aquele processo de repressão, fazia questão de apresentar as provas e condenava com provas, ainda que forjadas. Uhum. Nós estamos vendo um processo estranho, onde a justiça atual condena sem provas. É. Condenou o Lula, por exemplo, por fatos indeterminados.
Por convicções,
condenou o
Zé
Dirceu. Em 2006, 2006, condenou José Dirceu com um voto da ministra Rosa Weber, dizendo o seguinte: sim, não tenho provas nenhuma contra o senhor José Dirceu, mas a literatura jurídica me permite condená-lo e vou fazê-lo. É. Meu Deus! Quer dizer, de repente, prova não é mais importante na condenação. Não é apenas o que está acontecendo hoje, que é este conluio verdadeiro entre juiz, Ministério Público, Polícia Federal. É mais do que isso, o desprezo absoluta pelos fatos. Ou seja, não precisa cometer um delito para ser condenado. Basta que você seja vítima da conspiração da justiça que aí está.
É, exatamente, é nessa toada que eu vou ter que fazer mais uma pausa para o segundo, para o terceiro bloco, e aí eu vou levar a seguinte questão já para os nossos convidados de hoje. Por que que eles fazem tudo isso? Por que que precisa desse Supremo e com tudo? Qual que é o motivo de tanta gana, se não a mistura ou a chance inclusiva de classes sociais que nunca tiveram privilégios e quando assim ascendem, ao mínimo, já incomodam tanto a elite. Mas isso no próximo bloco. Fique por aí, fique no Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930, mais livre de todas. Daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.